no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 11 de maio de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Alimentos que fazem parte da cesta básica têm imposto de importação reduzido a zero.
Medida também atinge insumos usados na produção de alimentos. Jéssica Gonçalves.
O principal objetivo do governo é conter a alta no preço dos alimentos, que tem afetado principalmente a população de baixa renda.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Acabar com a malária até 2035.
Objetivo de plano lançado hoje pelo Ministério da Saúde, Márcia Ferrantes.
O trabalho vai ser concentrado na região amazônica. A região concentra quase toda a transmissão nacional.
Mesmo com maior prazo, é preciso ter atenção para não deixar de entregar o imposto de renda.
Vamos falar sobre as penalidades para quem entrega o documento fora da data limite.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Carne de boi e de frango, farinha de trigo, biscoitos e outros alimentos que fazem parte da cesta básica tiveram um imposto de importação reduzido a zero.
A medida priorizou itens que têm maior impacto no consumo de famílias de baixa renda e, assim, ajudar no combate à inflação.
Também foram reduzidas as tarifas de importação de produtos usados na agricultura e construção civil.
O principal objetivo do governo é conter a alta no preço dos alimentos, que tem afetado principalmente a população de baixa renda. A maioria dos produtos teve o imposto zerado. É o caso da carne bovina, carne de frango, incluindo pedaços e miúdos congelados, trigo e farinha de trigo, milho em grão, bolachas e biscoitos, outros produtos de padaria e pastelaria, além do ácido sulfúrico, usado na produção de fertilizantes. Outro insumo para a produção agrícola que teve imposto reduzido de 12,6% para 4% foi o mancozeb, um fungicida muito utilizado nas plantações. De acordo com a secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior, Ana Paula Repesa, vários fatores têm provocado a alta mundial dos preços, incluindo os reflexos da pandemia de Covid-19 e os efeitos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
A redução do imposto de importação de alimentos, ela realmente vem ganhando muita força nos últimos meses, em função dessa aceleração, a aceleração que já vinha acontecendo no pós-pandemia e que foi recrudescida pela questão da guerra e todo o impacto da guerra nos preços internacionais, não só dos fretes, mas também das commodities.
O governo também reduziu de 10,8% para 4% o imposto de importação para dois tipos de vergalhão de aço. Para o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, a medida representa desburocratização e melhora da competitividade.
Sempre dentro do contexto de maior abertura comercial, para que a gente gere mais produtividade e mais competitividade para o país. Nós temos um país ainda muito fechado. Essa abertura é importante que seja feita de forma consistente e gradual, como temos buscado.
A redução nas tarifas de importação foi aprovada por unanimidade em reunião do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, que incluiu os produtos na Letec, a lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul. A medida entra em vigor nesta quinta-feira e vale até o dia 31 de dezembro de 2022. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E a inflação oficial do país foi de 1,06% em abril.
O índice foi 0,56 ponto percentual abaixo da taxa de março.
8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram alta.
André Almeida, analista do IBGE, explica quais foram os principais responsáveis pela alta de preços.
O índice de abril foi puxado pelas altas nos grupos de alimentação e bebidas e de transportes. O único grupo a apresentar queda foi a habitação. Todos os demais apresentaram alta, inclusive com aceleração nos preços em saúde e cuidados pessoais e em artigos de residência. Nos alimentícios, os itens para consumo no domicílio foram a principal influência, com destaque para o leite longa-vida, que subiu mais de 10%, a batata inglesa, o tomate, o óleo de soja, o pão francês e as carnes.
No ano, a inflação está em 4,29%.
A meta central do governo para o ano é de 3,5%, podendo variar até o teto de 5%.
Eliminar a malária até 2035.
Esse é o objetivo de um plano lançado hoje pelo Ministério da Saúde.
As ações de prevenção vão ser reforçadas principalmente na Amazônia, região onde são transmitidos quase todos os casos da doença.
A malária é uma doença causada por protozoários transmitidos pela picada de mosquito. Quem é infeccionado sofre com febres, calafrios e tremores, entre outros sintomas. Se a doença não for diagnosticada e tratada cedo, pode evoluir para casos mais graves e até levar a óbito. Mas a malária tem cura e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que também disponibiliza testes para a detecção da doença. No ano passado, foram registrados mais de 137 mil casos de malária em todo o Brasil. Para reduzir o número de casos e mortes pela doença, o Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira o Plano Nacional de Eliminação da Malária. A política quer reduzir os números de casos da doença a cada ano. A primeira meta é registrar, no máximo, 68 mil casos transmitidos dentro do Brasil até 2025 e, depois, zerar o número de mortes até 2030. O objetivo final é eliminar totalmente a malária do país até 2035. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a importância do SUS para combater a doença.
É uma luta de um século e ainda não conseguimos exterminar com essa doença. Mas nós temos uma esperança e essa esperança tem três letras e se chama SUS. Em cada um dos 5.570 municípios, nós temos o SUS. Atenção primária à saúde, atenção especializada à saúde, as ações de vigilância.
O trabalho vai ser concentrado na região amazônica, em estados do norte, nordeste e centro-oeste do país. A região concentra quase toda a transmissão nacional. Em 37 municípios, estão 80% dos casos. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Arnaldo Medeiros, destacou algumas medidas que serão reforçadas com o plano.
Nós temos várias estratégias para o controle da malária. Obviamente, o controle do vetor, mas não apenas isso, mas o diagnóstico oportuno, o tratamento adequado, a atenção básica, né, no enfrentamento diário, né, das visitas domiciliares que os agentes comunitários fazem casa a casa, as recomendações com relação ao uso de telas, ao uso de repelentes, enfim, é um conjunto de estratégias que já vinham sendo feitas no Ministério, mas que vamos intensificar essas estratégias para chegarmos no processo da eliminação da malária.
O plano também quer aumentar a participação da sociedade nas ações de prevenção e controle da malária. Para isso, foi lançada uma campanha com peças publicitárias informando sobre o tema.
Para se proteger da malária, evite as picadas dos mosquitos. Deixe o agente borrifar sua casa. Utilize mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes e roupas compridas. E em caso de febre, calafrios e dores de cabeça e no corpo, procure uma unidade de saúde e faça o exame gratuito. Se der positivo, faça o tratamento até o final.
O governo federal investiu 21 milhões de reais para prevenção e controle da malária em 2020. Com o plano, outros 5 milhões de reais serão repassados por ano para reforçar as ações. Reportagem, Márcia Fernandes.
Assinada a ordem de serviço para a construção de trecho da BR-376 no contorno de Maringá, no Paraná.
A assinatura ocorreu durante a exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá, a Expoingá.
O evento contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro.
Durante a 48ª edição da Expoingá, a Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá, foi assinada uma ordem de serviço de contratação integrada de empresa para elaboração de projetos e execução das obras de implantação e pavimentação de 13 quilômetros da BR-376, contorno sul metropolitano de Maringá. O ministro em exercício da infraestrutura, Bruno Eustáquio, disse que as obras representam mais investimentos e empregos para a cidade.
Essa assinatura de hoje representará para esse município segurança, alívio no trânsito e, sobretudo, competitividade. 247 milhões de reais serão investidos nos próximos 2 anos em Maringá. Isso gerará 1.000 empregos.
Na feira, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da agricultura para a segurança alimentar.
Há poucos dias, presente em meu gabinete em Brasília, a senhora presidente da Organização Mundial do Comércio declarou, quando retornou para a Europa, que o mundo não sobrevive sem o nosso agronegócio. Mais do que segurança alimentar para o nosso país, vocês garantem a segurança alimentar para mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora.
Depois de 2 anos suspensa por conta da pandemia do coronavírus, a Expo Ingá está de volta com mais de 1.300 expositores. Um deles é o pecuarista Miguel Luiz Maziero, que apresenta um gado com melhoramento genético e oferece negócios na área para quem quer investir.
A importância no nível de prospecção de clientes, né? Tanto de clientes como pecuaristas, como parceiro nosso, que acabou entrando. Que acabou se encantando pelo nosso trabalho e acabou entrando junto na operação.
A feira também tem espaço para o agricultor familiar. Almir Zamoro espera aumentar a venda de seus produtos, como alho e temperos da região.
A feira ela ajuda bastante, principalmente a divulgar os produtos que o agricultor familiar faz, né? A feira é uma vitrine para nós. O pessoal fica conhecendo nossos produtos.
A expectativa é de que 500 mil pessoas passem pela Expo Ingá ao longo dos 11 dias de evento. De Maringá, no Paraná, Sara Kines.
Adolfo Saxida é o novo ministro de Minas e Energia.
Saxida era o secretário especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia.
Adolfo Saxida substitui o almirante Bento Albuquerque, que esteve à frente do Ministério de Minas e Energia desde janeiro de 2019.
A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial.
Com maior prazo, é preciso ter atenção para não deixar de entregar o imposto de renda.
Você vai ouvir daqui a pouco quais são as penalidades para quem entrega documento fora da data limite.
Duplicação de rodovias, geração de novos empregos, redução de impostos. Se tem a ver com seu dia a dia, está lá no Saiba Tudo, o novo site que te deixa bem informado sobre todas as ações do governo federal. Segurança, educação, saúde, economia, tudo isso e muito mais num só lugar, para deixar você por dentro. É mais que um portal, é um Saiba Tudo. Acesse gov.br/saibatudo. Governo Federal.
Um grave problema ambiental e de saúde pública que se arrasta desde o século passado.
As chamadas PCBs, substâncias químicas usadas em aparelhos eletrônicos, lubrificantes e até tintas, são altamente poluentes.
Mas um programa pretende dar destino correto para o descarte delas e ajudar a desenvolver tecnologia para retirar as que já estão no meio ambiente.
A maioria das pessoas provavelmente nunca ouviu falar nas bifenilas policloradas, conhecidas como PCBs. Essas substâncias químicas são utilizadas em diversas indústrias de equipamentos, por sua alta resistência térmica e grande estabilidade. São muito comuns em aparelhos de energia elétrica, como transformadores e condensadores, e também são utilizadas em lubrificantes, tintas e óleos de corte. O problema surge quando esses equipamentos vão para o lixo. As PCBs são altamente poluentes, de difícil degradação, e podem causar graves problemas à saúde quando as pessoas ingerem a substância na água ou em peixes contaminados, por exemplo. A discussão sobre como dar destino adequado às bifenilas policloradas existe desde a década de 80, mas o programa PCB Zero, lançado agora pelos Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia, traz ações concretas para lidar com o problema. As ações serão preferencialmente preventivas, com o lançamento de um manual para orientar o manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte correto dos PCBs, evitando evitando vazamentos no solo e nos rios. E também a criação do Sistema Inventário PCBs, uma plataforma para que os detentores desses produtos possam prestar informações no âmbito do Sistema Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos. Conforme explica o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França.
Um projeto que preza pela prevenção da poluição causada pelo PCB, as bifenilas policloradas, com investimento na ordem de 10 milhões de dólares para a destinação final ambientalmente adequada desse produto. Também foi lançado o Sistema Inventário Nacional de PCB, que vai possibilitar ao setor produtivo, em especial ao setor elétrico e também de hospitais, a fazer o lançamento das informações de forma desburocratizada, ágil e transparente.
O investimento virá do Fundo Global de Meio Ambiente, criado em cooperação internacional para fomentar ações de proteção à biodiversidade e ecossistemas, e do qual o Brasil é membro. Serão financiados projetos inovadores de tecnologias para a prevenção e eliminação dos PCBs já existentes. O secretário adjunto de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Domingos Andreata, explica que as novas normas inicialmente vão ajudar a eliminar corretamente quase um terço das PCBs que já estão no Brasil.
A importância desse programa para o setor elétrico é muito grande. Estima-se que a gente tem em torno de 50 mil toneladas de óleos contaminados com PCBs no Brasil, sendo a maior parte no setor elétrico. Hoje, nesse programa, foi definida a destinação de 15 mil toneladas. Temos grandes desafios, temos metas a serem vencidas, mas que farão bem para o meio ambiente e para a sociedade como um todo.
Além dos Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente, a Agência Brasileira de Cooperação e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento também foram parceiros do programa PCB Zero. Embora o Brasil não produza bifenilas policloradas, estima-se que o país já tenha importado até 2% da produção mundial da substância, segundo informação do Ministério do Meio Ambiente. Reportagem Mariana Jungmann.
Este ano, o contribuinte vai ter mais tempo para entregar a declaração do imposto de renda.
E quem não faz a declaração no prazo pode receber multa e outras penalidades.
A servidora pública Daniele Cerqueira, que mora em Brasília, já está acostumada. Todo ano ela entrega a declaração do imposto de renda logo no início do prazo.
Eu tento sempre que possível declarar no início, até para receber antes, né, a restituição.
Já o aposentado Cláudio Félix, também da capital federal, é do time que sempre acerta as contas com o Leão aos 45 do segundo tempo.
Tenho duas fontes de renda. Juntando as duas, dá um imposto de renda enorme para eu pagar. Então eu deixo para o último dia.
Este ano, o prazo para entrega da declaração do imposto de renda foi prorrogado. Vai até o dia 31 de maio. E quem não declarar a tempo, fica sujeito a uma multa mínima de R$ 165,00, que pode chegar a 20% de todo o imposto devido. Além da multa, a Receita Federal também pode cancelar o CPF. E sem ele, não é possível abrir conta em banco, pedir cartão de crédito e nem prestar concurso público. O contador Flávio Carvalho orienta os contribuintes a não deixarem para a última hora.
O ideal é você fazer a juntada dos documentos o quanto antes, extratos bancários, extratos de aplicações financeiras, escrituras de imóveis, documentos de veículos, comprovante de rendimentos, né? Se você tiver atividade rural também, você precisa separar a questão da documentação da atividade rural para você fazer o quanto antes, para você evitar, né, atropelos, multas, suspensão do seu CPF e etc.
Deve apresentar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022 o contribuinte que recebeu, no ano passado, rendimentos tributáveis superiores a R$ 28 mil. Reais. Os que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis na fonte acima de R$ 40 mil. Reais. E ainda quem, em 31 de dezembro, possuía bens superiores a R$ 300 mil. Para quem tem dúvida na hora de preencher a declaração, a Receita Federal disponibiliza canais de atendimento presencial e online, como explica o secretário especial da Receita, Júlio César Gomes.
Como a declaração de ajuste anual do imposto de renda, ano a ano, recebe inovações, é importante que você fique atualizando as instruções e orientações para o seu preenchimento. E a gente não só oferece o canal presencial, mas a gente oferece outros canais de atendimento, seja o canal por aplicativo, seja por e-mail, seja no site com perguntas e respostas, com chat em tempo real, para que o contribuinte possa preencher com precisão as suas declarações.
Para agendar um atendimento presencial, o contribuinte deve acessar o site gov.br/receitafederal e selecionar no menu a aba Canais de Atendimento, depois a aba Presencial e o banner Agendamento. Na aba Canais de Atendimento, também é possível acessar o chat para esclarecer dúvidas e a aba Fale Conosco para enviar mensagens sobre dúvidas à Receita. A declaração pode ser entregue pelo site gov.br/receitafederal e também pelo tablet ou celular por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Você se considera um bom motorista?
Dirige obedecendo a velocidade máxima permitida, não usa o celular ao volante, não ultrapassa sinal vermelho?
Então, se durante um ano você não receber uma multa de trânsito, vai poder fazer parte do Registro Nacional Positivo de Condutores, o Cadastro Positivo.
Com uma boa conduta no trânsito, será possível receber benefícios fiscais ou tarifários.
Para incentivar os motoristas a dirigirem com mais cuidado nas vias e rodovias, o governo federal regulamentou o Registro Nacional Positivo de Condutores para aqueles que não cometeram infração de trânsito nos últimos 12 meses. Com isso, o motorista que não tiver multa poderá receber benefícios fiscais ou tarifários e outras vantagens, como, por exemplo, desconto no valor do seguro do carro. Foi o que explicou o secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro.
As possibilidades de benefícios, elas são diversas, seja por parte dos órgãos governamentais que podem oferecer desconto ou até mesmo a isenção de taxas e tributos, né, principalmente os DETRANs, porque tem a responsabilidade pelo licenciamento dos veículos, as secretarias de fazenda que tem a responsabilidade pelo IPVA, então são algumas das opções. No âmbito das entidades privadas, os descontos e concessões podem ser maiores ainda. Por exemplo, uma seguradora de veículo numa contratação pode fazer um prêmio diferenciado para aquele condutor que é inserido no cadastro positivo. As locadoras de veículos podem oferecer tarifas e descontos para esses condutores positivos. Temos ainda também outras opções, como descontos em pedágio de rodovias ou tarifas de estacionamentos rotativos.
Com o chamado cadastro positivo, deverá ser beneficiado o motorista como o taxista Atos Ribeiro, que há pelo menos 2 anos não recebe uma multa.
Estou praticando a direção defensiva.
Já o taxista Genivaldo Nascimento diz que gostou da novidade e vai se esforçar para estar no cadastro positivo.
É bom você não levar multa. É um dinheiro que se você levar multa, você não recebe nunca, né? Então isso é bom, você dirigir bem, é muito bom.
O representante da Associação Brasileira de Educação no Trânsito, o coronel Israel de Moura, comentou sobre as vantagens do cadastro.
O cadastro positivo visa justamente incentivar as boas práticas, o respeito às normas e justamente é um incentivo. Incentivo também é uma ferramenta para contribuir para a redução dos sinistros do trânsito.
Segundo o médico Ilcon Ferreira, morador de Brasília, o registro de condutores pode contribuir para um trânsito mais seguro.
Isso aí estimula as pessoas a evitarem multas e o trânsito ficar com menos acidentes e menos vítimas.
O chamado cadastro positivo deve ser implantado em até 180 dias e o motorista precisa autorizar a inclusão no registro. Reportagem Cleide Lopes.
A Força Nacional de Segurança Pública vai realizar ações para a proteção de indígenas e populações tradicionais no Amazonas.
O efetivo da Força vai atuar na região de Nova Olinda do Norte durante 20 dias em apoio à FUNAI, a Fundação Nacional do Índio.
A Força vai desenvolver atividades e serviços relacionados à preservação da ordem pública e à proteção das pessoas e do patrimônio.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal.
Pátria amada, Brasil.
Luto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove na quinta-feira, dia 12 de maio, às 10 horas, painel de referência sobre o novo marco legal do saneamento básico. O evento será transmitido pelo canal do TCU no YouTube. O TCU fiscaliza a implementação do novo marco legal do saneamento básico, que trouxe mudanças para regulação, concorrência e estruturação da prestação do serviço no Brasil. A ação de controle realizada pelo Tribunal busca avaliar a atuação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e do Governo Federal na implementação do novo marco, identificando processos e ações a serem aperfeiçoados. Gestores e especialistas do setor podem contribuir com as análises feitas pelo Tribunal até o momento. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo julga se o servidor público pai solteiro tem direito à licença maternidade de 180 dias.
Para o STJ, plano de saúde deve manter cobertura de recém-nascido internado após 30 dias, mesmo sem vínculo contratual direto.
Investigadores começam teste de confirmação para avaliar ajustes feitos pelo TSE no sistema eletrônico de votação.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal julga se o servidor público pai solteiro tem direito à licença maternidade de 180 dias.
No caso, o INSS questiona a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que reconheceu a licença de 180 dias ao médico. Fábio Ruas.
O STF iniciou o julgamento na sessão plenária desta quarta-feira. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o recurso do INSS, entendendo que a criança tem o direito de ser assistida pelo pai, já que não teria figura da mãe nos cuidados que recebe. O relator ministro Alexandre de Moraes explicou que a Constituição Federal assegurou igualdade de condições ao pai e à mãe.
À luz do artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança, a licença maternidade prevista na Constituição Federal estende-se ao pai genitor monoparental em respeito ao princípio de isonomia de direitos entre o homem e a mulher.
O ministro André Mendonça seguiu o relator. O julgamento será retomado na sessão plenária desta quinta-feira.
Operadora de plano de saúde deve manter cobertura a recém-nascido internado após o 30º dia do nascimento, mesmo sem ser beneficiário.
A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Após o parto, o recém-nascido precisou de internação por mais de 30 dias. A mãe segurada do plano de saúde ajuizou ação contra a operadora para manter a cobertura até a alta dele. O pedido foi deferido em primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da empresa. Com base na jurisprudência do STJ, a ministra relatora Nancy Andrighi comentou que mesmo com a extinção do vínculo contratual, é sempre garantida a continuidade da cobertura a quem está internado ou em tratamento médico, e a solução é assegurar à operadora o equivalente às mensalidades da categoria enquanto custeado o tratamento ao menor.
O Tribunal Superior Eleitoral começou hoje a etapa final do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação.
O juiz auxiliar da presidência do TSE, Sandro Nunes Vieira, destacou a colaboração da sociedade para atestar os ajustes feitos para deixar a votação mais segura.
O teste público de segurança, ele tem alguns protagonistas. Esses protagonistas são os investigadores. São pessoas, brasileiros, com mais de 18 anos de idade, que voluntariamente se inscrevem e trazem para a Justiça Eleitoral toda a sua expertise, todos os seus anos de treinamento e capacidade técnica para colocar o sistema eleitoral à prova.
Após cobranças do Ministério Público Federal, a Caixa Econômica Federal aprimorou as medidas de segurança para o acesso de pessoas com deficiência visual a aplicativos do banco.
A forma de identificação por meio de imagens ou caracteres criava dificuldades para clientes com limitações de visão. Marissa Umena.
O caso chegou ao MPF a partir da representação de um cidadão cego que estava impossibilitado de utilizar os serviços devido à pendência tecnológica. Segundo ele, as descrições em áudio então disponíveis eram em inglês e apresentavam ruídos que tornavam a informação incompreensível. Após a implementação das melhorias, o MPF entrou em contato com o usuário e realizou testes e confirmou a mudança no aplicativo FGTS Caixa.
O Supremo Tribunal Federal lançou hoje o programa Corte Aberta.
No lançamento, o presidente do Tribunal, ministro Luiz Fux, reafirmou o compromisso da Corte com a transparência e com o diálogo com a sociedade.
O programa Corte Aberta disponibiliza acesso facilitado para pesquisas e estatísticas do instrumento da repercussão geral.
A iniciativa inova na maneira como a Corte estrutura e disponibiliza dados públicos pela internet, tornando-os mais precisos e acessíveis. O conteúdo já está disponível por meio do portal stf.jus.br.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para DF em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em esforço concentrado, o Senado aprova indicações para embaixadas, Comissão de Valores Mobiliários e Superior Tribunal Militar. As votações continuam. Senadores chegam a Roraima para investigação de denúncias contra Yanomamis. Vai à Câmara, projeto que exclui silvicultura da lista de práticas poluidoras. Boa noite. A Comissão de Meio Ambiente excluiu a silvicultura ou o cultivo de árvores florestais da lista de práticas poluidoras e prejudiciais ao meio ambiente e isentou a atividade da taxa de controle e fiscalização ambiental. O texto apresentado pelo senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A silvicultura é bastante utilizada no Brasil para extração de madeiras, para construção civil ou móveis, ou para o fornecimento de matéria-prima para a indústria de papel e celulose. Hoje, a atividade está classificada como potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais. O autor do projeto, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, disse se tratar de um erro, já que a silvicultura é uma atividade benéfica ao meio ambiente e que gera renda e emprego.
Benefícios ambientais que são produzidos, né, com a plantação de florestas, sobretudo na preservação de nascentes, né, mas na recuperação, inclusive, de áreas desérticas, praticamente desérticas, não utilizadas para o plantio de produtos agrícolas.
Com a retirada da lista de atividades potencialmente poluidoras, o produtor fica livre da taxa de controle e fiscalização ambiental e da exigência de licenciamento ambiental.
O diretor do FNDE, Gabriel Vilar, prestou depoimento hoje na Comissão de Educação. Ele negou a influência de pastores na liberação de recursos do órgão e detalhou a situação de mais de 2.500 obras inacabadas que receberam recursos do FNDE. A reportagem é de Marcela Cunha.
O diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE, Gabriel Vilar, negou haver interferência de pastores no órgão para a liberação de recursos. Vilar também afirmou não ser possível fazer juízo de valor sobre o consultor do FNDE, Darwin Lima, acusado de conflito de interesse por ser sócio de uma empresa que recebe recursos do próprio fundo.
São 72 consultores. Eu não consigo acompanhar o que cada consultor faz na sua vida pessoal ou privada. A gente conversou com os organismos internacionais à época, é que não havia naquele momento alguma vedação em relação a isso.
Vilar também relatou a situação de mais de 2.500 obras inacabadas financiadas pelo FNDE. O presidente do colegiado, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, questionou o motivo do FNDE seguir financiando novas obras quando existem milhares inacabadas.
2.000 obras novas, empenhando valores simbólicos, irrisórios, que não se consegue
regra geral, começar a obra. Qual a justificativa para fazer isso?
Os senadores também iriam ouvir o diretor de ações educacionais do FNDE, Garigan Amarante, mas a oitiva foi adiada.
O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que eleva para 70 anos a idade máxima para a indicação de ministros de tribunais como STF e STJ. O novo limite também valerá para integrantes dos Tribunais Regionais Federais e do Trabalho, TCU e TST. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A PEC de iniciativa da Câmara aumenta de 65 para 70 anos o limite de idade para que uma pessoa possa ser indicada para ocupar cargos do STF, do STJ, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do TCU. A PEC surgiu para adequar a Constituição à alteração feita na lei que permitiu aumentar de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória para os membros do Poder Judiciário, dos Tribunais e dos Conselhos de Contas. O relator Everton, do PDT do Maranhão, ressaltou que a PEC promove apenas um ajuste.
Se 70 anos foi para 75, obviamente o limite para entrar, que era 65, deveria ir para 70. Então, o espírito dessa PEC é apenas esse ajuste.
No caso da indicação de ministros civis para o Superior Tribunal Militar, o STM, a PEC coloca o limite de 70 anos, pois anteriormente não havia idade máxima para indicação. A PEC foi a promulgação.
O Senado também aprovou o projeto que muda as regras de contratação pelos governos de serviços de comunicação institucional e digital. Senadores contrários à proposta protestaram contra o aumento de gastos com propaganda em plena crise econômica e anunciaram que vão entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Érica Christian.
O projeto não obriga mais a contratação de assessoria de imprensa e de relações públicas pelo menor preço. O relator Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, argumenta que o chamado pregão traz prejuízos aos cofres públicos porque algumas empresas não capacitadas ganham pelo menor preço. O projeto também aumenta os gastos com publicidade em um ano eleitoral, que será de até 6 vezes a média mensal dos últimos 3 anos. Antes, o valor era limitado à média do primeiro semestre. Eduardo Gomes argumentou que o projeto vai ajudar um setor que ficou muito prejudicado com a pandemia.
Do atendimento a um setor da economia brasileira, que assim, e a exemplo de tantos outros setores, precisam nesse momento de reforço, garantia de emprego.
Já antecipando ações no Supremo Tribunal Federal, os senadores contrários ao projeto argumentaram que não há razão para o aumento de gastos com publicidade em um momento de crise econômica. Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, citou ainda que os governantes vão usar dinheiro público para autopromoção.
Eu acho uma afronta à população brasileira. Nós estamos multiplicando por 6 gastos públicos de impostos do povo brasileiro com propaganda para fabricarmos fake news, porque o governo federal vai dizer que fez o que não fez.
Com o projeto que segue para a sanção presidencial, os gastos do governo federal com publicidade neste primeiro semestre aumentarão de 140 milhões para 166 milhões de reais.
Parlamentares da Comissão de Direitos Humanos desembarcaram hoje em Roraima em busca de esclarecimentos sobre denúncias contra Yanomamis. O grupo vai se reunir com indígenas e autoridades locais e federais. A reportagem é de Janaína Araújo.
Senadores e deputados chegaram em Boa Vista nesta quarta-feira para avaliar a situação da comunidade indígena dos Yanomami. As recentes denúncias de garimpo ilegal na reserva e de violência contra os povos originários em Roraima motivaram a diligência. Ao lado das senadoras Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que o objetivo da viagem é ouvir todos os envolvidos no conflito.
A Comissão de Direitos Humanos decidiu ouvir aqui em loco essas demandas e essas denúncias, mas também ouvir tanto as autoridades federais e estaduais, no sentido de qual é a versão que tem e também o que está sendo feito para que esses conflitos possam ser efetivamente resolvidos.
No primeiro compromisso do grupo de 9 parlamentares, uma reunião com organizações indígenas e indigenistas no auditório da Procuradoria da República em Roraima, a senadora Elisiane Gama condenou a exploração de minérios nas reservas. Na quinta-feira, uma audiência pública na Universidade Federal de Roraima vai reunir representantes do Ministério Público Federal e Estadual, da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, entre outros órgãos.
No esforço concentrado desta semana, senadores já aprovaram pelo menos 10 indicados para embaixadas do Brasil em países como Japão, Bolívia, Panamá, Albânia, Guiné-Bissau e Síria. O Senado também aprovou a indicação de João Carlos Ascioli para o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários, além da indicação do general do Exército Lorival Carvalho Silva para o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. Durante a sabatina do indicado, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, lembrou a experiência dele na implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Ela apontou que os cortes de verbas para esse programa ao longo dos anos impactaram a segurança e a economia do país. Já Luiz Henrique Sobreira Lopes vai chefiar a Embaixada Brasileira na Bolívia. Temas ligados à energia e combate ao narcotráfico devem ser algumas das suas prioridades. O relator da indicação, Nelsinho Trage, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou a relação histórica que há entre brasileiros e bolivianos. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova 6 bilhões e 400 milhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19.
Parlamentares manifestam apoio à greve dos servidores do INSS.
Câmara aumenta repasse do Fundo Penitenciário para estados e municípios.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou medida provisória que aumenta os repasses do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, para estados, municípios e o Distrito Federal. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais detalhes.
Até a edição da MP, o percentual do FUNPEN repassado era fixo, de 40%. A medida provisória torna 40% o limite mínimo e permite repasses maiores em caso de necessidade. Entre outras finalidades, os recursos do Fundo Penitenciário podem ser empregados na construção e reforma dos presídios, na aquisição de veículos e equipamentos, no financiamento de ensino profissionalizante para os presos, em programas de assistência a vítimas de crimes, na manutenção de casas-abrigos e em creches para filhos de detentas. De acordo com a exposição de motivos do governo, hoje existe um déficit de quase 190 mil vagas no sistema prisional e o Plano Nacional de Segurança Pública tem como uma das metas aumentar em 60% o número de vagas até 2030. Por isso, a medida provisória mantém a obrigatoriedade de uso de 30% do fundo penitenciário para construção, ampliação e reforma dos estabelecimentos penais. A relatora da medida provisória, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, disse que a mudança dá mais flexibilidade para o uso dos recursos do fundo.
Essa medida provisória ela vem em ótima hora, tanto para o Distrito Federal, como para os estados e municípios, e também atende à União. Porque, na verdade, ela aumenta esse percentual que hoje é previsto, no mínimo, ele é previsto como fixo inflexível de 40% e o torna flexível, garantindo esse mínimo de 40%. Mas dependendo das necessidades de cada estado, de cada município, do Distrito Federal, esse percentual pode ser elevado.
A oposição também votou a favor da medida provisória. Para o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, o aumento dos repasses pode melhorar as condições nos presídios.
Sabemos da importância, nesse instante, dos investimentos que devem ser feitos no sistema penitenciário. O sistema penitenciário não pode ser a universidade do crime. O sistema penitenciário tem que ser um espaço de recuperação, de recondução e reestruturação humana.
A medida provisória que aumenta os repasses do Fundo Penitenciário para estados e municípios segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho. José Guimarães, do PT cearense, se solidariza com os servidores do INSS em greve há mais de 40 dias e culpa o governo Bolsonaro pela paralisação. Segundo ele, a atual gestão federal é a que mais desconstruiu os serviços prestados pela Previdência e o serviço público em geral.
José Guimarães afirma que no Ceará, muitas agências do INSS foram fechadas por falta de funcionários, aumentando a fila de espera e atrasando o atendimento. De acordo com o parlamentar, atualmente uma aposentadoria ou uma pensão pode levar até um ano para ser concedida.
Paulão, do PT de Alagoas, também presta solidariedade aos servidores do INSS que estão em greve, cobrando reposição salarial e aumento do efetivo. Segundo o deputado, é inaceitável que, além do desmonte do órgão, o governo queira reduzir em quase R$1 bilhão o orçamento do Instituto.
Paulão argumenta que o sistema de perícia online do INSS não atende grande parte da população, pois muitos brasileiros ainda não têm acesso à internet. Por isso, o deputado cobra a recomposição do quadro de funcionários para que os segurados possam contar com o atendimento presencial.
Outro deputado que manifesta apoio à greve dos servidores do INSS é José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará. Na opinião do parlamentar, a pauta de reivindicações representa uma luta justa em defesa da categoria e dos milhões de brasileiros que precisam dos serviços do órgão.
José Ayrton Félix Cirilo afirma que o desmonte do INSS tem sido uma política de governo desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo o deputado, houve uma redução de mais de 14 mil servidores no quadro efetivo de 2016 até 2022.
Fábio Henrique, do União, faz um apelo para que o governo federal contrate temporariamente mais funcionários para trabalhar no INSS de Sergipe. O deputado também cobra a realização de concurso público para preencher o déficit de servidores em todas as agências do país.
Fábio Henrique explica que os poucos servidores que ainda estão na ativa em Sergipe não dão conta do grande volume de trabalho. Ele observa que a falta de pessoal prejudica a população, pois se torna cada vez mais lenta a análise da concessão de benefícios, como a aposentadoria e o seguro defeso para os pescadores.
Vicentinho, do PT de São Paulo, pede que o governo convoque os aprovados no último concurso do INSS realizado na gestão da ex-presidente Dilma, mas que, segundo ele, ainda aguardam a nomeação. O deputado afirma que nos últimos anos, o órgão reduziu seu quadro de funcionários de 40 mil para 20 mil servidores.
Vicentinho também sugere a criação de uma comissão para dialogar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a fim de solucionar um impasse e exigir do governo a abertura à negociação com os servidores.
Milton Tato, do PT de São Paulo, lamenta que o último concurso para o INSS tenha sido realizado ainda durante o governo Dilma Rousseff. O deputado afirma que atualmente existe um grande déficit de funcionários no órgão, o que prejudica o atendimento à população.
Nilton Tato denuncia que cerca de 3 milhões de pedidos de aposentadoria estão parados no banco de análises do INSS. Para ele, a situação do órgão mostra a realidade de um governo federal que não se preocupa com o aumento do desemprego e da fome.
Rui Falcão, do PT, denuncia o que chama de desmonte do sistema de aposentadoria complementar, especialmente dos trabalhadores do setor elétrico do estado de São Paulo. Segundo o deputado, mais de 107 mil participantes dos fundos estão com seus direitos ameaçados.
Rui Falcão exige que a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, suspenda os processos de retirada de patrocínios e de migração dos planos de previdência. Ele afirma que essas e outras medidas têm prejudicado os pensionistas e beneficiários dos planos.
Economia.
Projeto de lei apresentado por Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, impede que instituições financeiras concedam empréstimos sem solicitação e autorização por escrito dos clientes. O deputado argumenta que a prática abusiva tem se tornado frequente no país.
O texto prevê que a instituição que desrespeitar a lei deverá indenizar o consumidor com o pagamento do valor equivalente ao depositado indevidamente em sua conta. Gustavo Fruit considera a proposta uma maneira eficaz de reduzir essa prática que, segundo ele, se normalizou durante a pandemia.
Dados do IBGE apontam que 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Zeca Dirceu, do PT do Paraná, lamenta o índice e acrescenta que a inflação, a falta de investimentos e o retorno do Brasil ao mapa da fome são retrocessos que marcam o governo Bolsonaro.
Zeca Dirceu afirma que a Lei de Diretrizes Orçamentárias mostra a falta de compromisso do governo com setores importantes, como a agricultura familiar, a educação, a tecnologia e a ciência.
Transportes.
Pedro Ukizai, do PT, afirma que o governo federal não tem investido na infraestrutura de Santa Catarina. Ele cita estudo da Confederação Nacional do Transporte que classifica como péssimas as condições de trafegabilidade da BR-163 entre os municípios de São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira.
De acordo com Pedro Ukizai, em Santa Catarina, de cada 10 quilômetros de rodovias federais que cortam o estado, 7 estão em más condições. O deputado avalia que o dinheiro pago pelos cidadãos em impostos não tem tido o retorno esperado.
Camilo Capiberibe, do PSB, reclama do abandono das estradas do Amapá por parte do governo federal. O parlamentar cobra a pavimentação de 110 quilômetros do trecho norte da BR-156.
Camilo Capiberibe informa que fará uma denúncia ao Tribunal de Contas da União para questionar como a empresa JM, que em 2010 venceu a licitação para realizar a obra e abandonou o projeto, ganhou novamente a disputa e, pela segunda vez, abandonou a obra.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, cobra a conclusão das 4 alças que dão acesso à ponte sobre o rio Guaíba. O parlamentar conta que a nova ponte foi inaugurada há 1 ano e meio, mas até hoje está inacabada.
Pompeu de Matos protesta contra o desperdício de dinheiro público e a morosidade do governo, que, segundo o deputado, anunciou a conclusão da ponte para 2026, quando serão instalados os pedágios nas BRs 116 e 290.
Ali Silva, do Republicanos de Minas Gerais, protocolou o projeto de lei que altera o Código de Trânsito para definir de forma clara o que é uma via pública. Ela explica que o objetivo é evitar multas indevidas quando os pilotos de grau, uma modalidade do motociclismo, estão praticando o esporte em via aberta.
Outro projeto de Alê Silva assusta os efeitos da resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que proíbe o uso de pneus reformados em motos. Segundo a deputada, o CONTRAN extrapolou sua competência, criando uma infração que impede que mototaxistas, motoboys e pilotos de grau tenham acesso a pneus bons, mas com um custo 50% mais baixo.
Desenvolvimento Regional.
Léo de Brito, do PT, registra os 30 anos de emancipação política do município de Epitaciolândia, na região do Alto Acre. O deputado informa que comunidades locais, como Porangaba, estão sendo beneficiadas com a chegada da internet por meio de recursos de suas emendas parlamentares.
Léo de Brito também pede providências aos governos federal e do Acre com relação à reserva extrativista Chico Mendes. Segundo ele, centenas de famílias locais estão sem energia elétrica. O deputado afirma que os postes já estão instalados, mas o programa Luz para Todos, que iluminaria a região, está paralisado há 6 anos.
Política.
Ao fazer um balanço do governo Bolsonaro, Henrique Fontana, do PT gaúcho, ressalta os altos índices de desemprego e da inflação. O deputado também culpa o atual governo pela fome que assola 19 milhões de brasileiros e a situação de outros 116 milhões que vivem a insegurança alimentar.
Henrique Fontana acredita que o presidente Jair Bolsonaro incentiva o confronto entre os poderes da República para defender a atuação do chamado gabinete do ódio. Segundo o parlamentar, a intenção do presidente é permitir que as milícias digitais continuem atuando na disseminação de mentiras, enquanto a fome, o desemprego e a inflação crescem no país.
Por outro lado, Giovanni Cherini, do PL gaúcho, rebate quem culpa o governo pela inflação e diz que a crise econômica é resultado da pandemia e da decisão de autoridades que defenderam o lockdown. O parlamentar reforça que o presidente Jair Bolsonaro avisou em 2020 que a miséria também mataria muita gente.
Giovanni Cherini observa que mesmo com o fechamento do comércio durante a pandemia, o governo federal fez sua parte e possibilitou a geração de 3 milhões de empregos. Para o deputado, o futuro vai revelar que o lockdown só causou prejuízo econômico e cerceou a liberdade da população.
Já para Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, o presidente Bolsonaro é culpado pela crise econômica porque ironizou os impactos da pandemia. Na avaliação do deputado, ele permitiu as mortes ao desprezar a ciência e prejudicou a economia ao não combater a transmissão do coronavírus.
Bongás comenta que enquanto a inflação cresce, o desemprego aumenta e o povo passa fome, a política de preços da Petrobras gera lucros milionários. Na opinião do parlamentar, ao tirar o subsídio de quem planta e de quem transporta, o presidente se torna responsável pela crise da cadeia produtiva.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a preocupação manifestada por entidades que representam jornalistas de que as eleições de 2022 sejam marcadas por ataques à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão.
Maria do Rosário argumenta que a informação é um direito humano essencial e equivale ao próprio direito sobre o qual se fundamenta a democracia.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, destaca a carta divulgada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em defesa da democracia e contra o rompimento da ordem institucional. Ele ressalta trecho do documento que alerta sobre a disseminação de notícias falsas e sobre a manipulação religiosa.
De acordo com a carta lida por Paulo Teixeira, as chamadas fake news, por meio da mentira e do ódio, falseiam a realidade, carregando em si o perigoso potencial de manipular consciências e de modificar a vontade popular.
José Ricardo, do PT do Amazonas, também elogia a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, pela mensagem ao povo brasileiro que faz uma reflexão sobre o momento político, social e ético no país e alerta sobre a importância das eleições.
Segundo José Ricardo, o documento diz que o quadro atual é gravíssimo. Cita a fome e a insegurança alimentar como um escândalo para o país e lembra o desrespeito aos direitos dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos.
Esporte. Paz Landim, do União do Piauí, parabeniza o Parnaíba Esporte Clube pela conquista do vice-campeonato estadual de futebol. Ele conta que o time perdeu o primeiro jogo e ganhou o segundo, mas em vez de decidir na prorrogação ou nos pênaltis, o regulamento inovou, dando o título à equipe com a melhor campanha.
Paz Landim afirma que pelo esforço coletivo e pela bela campanha, o Parnaíba Esporte Clube merece o título de campeão estadual. Ele observa que são poucos os que começam desacreditados, sob o risco de rebaixamento para a segunda divisão, e chegam ao segundo lugar de um campeonato.
Educação. Sandro Alex, do PSD, celebra o início das atividades do Centro de Referência do Instituto Federal do Paraná, na cidade de Ponta Grossa. O deputado afirma que destinou recursos para permitir a contratação dos professores para a instituição e realizar o sonho de qualificar os jovens da cidade.
Sandro Alex ressalta que Ponta Grossa já destinou o terreno para a construção do futuro campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na região. O deputado espera que a iniciativa se expanda por outros municípios do interior do estado.
Saúde. Daniel Almeida, do PCdoB, elogia o governo da Bahia pela entrega da 22ª Policlínica do Estado no município de São Félix do Coribe. Segundo o deputado, a policlínica dará a oportunidade para a realização de diversos exames, atendendo cerca de 250 mil habitantes da região da bacia do Rio Corrente.
Daniel Almeida ressalta que, ao todo, foram investidos 30 milhões de reais na instalação da policlínica e na compra de equipamentos. Ele lembra que as policlínicas são administradas por um consórcio firmado entre o governo estadual e municípios baianos.
Câmara aprovou recursos para a compra de vacinas contra a Covid-19, mas a oposição criticou a demora na liberação efetiva da verba. O repórter Marcelo Lascher tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que abre crédito extraordinário de 6,4 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Saúde para a produção de vacinas contra a Covid-19. Deste total, 2,8 bilhões serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde para aquisição de vacinas junto a fornecedores privados e 3,6 bilhões irão para a Fundação Oswaldo Cruz produzir e fornecer 120 milhões de doses. Em 2020 e 2021, foram aprovados créditos extraordinários no valor de 30 bilhões de reais para aquisição de vacinas e o planejamento do Ministério da Saúde para este ano prevê a aquisição de quase 340 milhões de doses. Deste total, 120 milhões já foram adquiridas e ainda faltam faltam recursos para 220 milhões. De acordo com a exposição de motivos do governo para justificar a necessidade dos créditos, este valor de 6,4 bilhões de reais será coberto com a emissão de títulos da dívida pública. E recursos para aquisição de vacinas, de acordo com a emenda constitucional aprovada no ano passado pelo Congresso, não precisam obedecer à regra de urgência nem o teto de gastos para este ano. A MP foi editada em dezembro do ano passado e entrou em vigor imediatamente. A oposição, que votou a favor da medida, fez críticas ao percentual efetivamente liberado, como disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Nós estamos falando de um crédito que vence no próximo dia 1º. Se essa casa, portanto, não prorrogar a validade desse crédito, ele não será utilizado. Um crédito que foi empenhado por volta de um terço dele, menos de um terço, que foi executado muito menos que isso. Um crédito fundamental para as vacinas, essas vacinas que foram pisoteadas, que foram, em verdade, atacadas pelo presidente da República.
A relatora da medida provisória, a deputada Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, disse que mais de 90% da população foi vacinada e elogiou as ações do governo contra a pandemia.
Foram mais de 89 bilhões de créditos extraordinários destinados ao combate dessa doença, somente para a confecção de distribuição de vacinas foram mais de 30 bilhões. O Brasil é um país de extensão continental, com logística difícil, e isso foi assumido pelo governo federal e distribuído essas vacinas com eficiência.
A medida provisória que abre créditos de mais de 6 bilhões de reais para a produção e aquisição de vacinas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.